Bom, senhoras e senhores deputados, temos quórum. A qualquer momento, senhor deputado coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista irromperá pela sala. Podemos inverter a ordem de trabalhos. Outros assuntos, tenho apenas dois assuntos. Um é para confirmar que a nossa rentrée parlamentar ocorrerá no dia 6 de setembro, às 10 horas. 6 de setembro, com a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Às 10 horas da manhã, porque às 15 horas haverá a Comissão Permanente. Pronto. Não, quarta-feira. Quarta-feira, portanto... 10 da manhã. 10. Será na manhã. Eu até hoje, até há momentos, tinha em aberto a possibilidade de ser à tarde, mas os senhores deputados serão informados que vai haver comissão, os que fizerem parte, comissão permanente à tarde, portanto, seremos nós, quer dizer, não sei das outras comissões, mas antes não haverá seguramente, e, portanto, a velha tradição parlamentar de reabrir os trabalhos com a audição do senhor Secretário de Estado das Finanças sobre o relatório do combate à fraude vai confirmar-se. Portanto, era o outro assunto que eu tinha. O outro é uma decorrência do que eu me percebi do guião de votações de hoje, a menos que me sinalizem o contrário. Creio que não há diplomas que sejam objeto de votação na COF, porque os que há são do Grupo de Trabalho da Habitação, e, portanto, assim sendo, não teremos redações finais, o que significa que não teremos reunião para a semana. Esta será, portanto, a última reunião da sessão legislativa. Não, perdão, a 6 de setembro ainda esta sessão, correção, de 6 de a 15, exatamente. E também posso já informar que vai haver o plenário a 15. Primeira reunião já foi confirmada hoje na Conferência de Líderes. Vamos ter uma sessão plenária mesmo no primeiro dia da segunda sessão legislativa. Portanto, sexta-feira, dia 15, haverá plenário, mas isso seremos informados pelas vias próprias. Portanto, esta é uma das últimas reuniões desta sessão legislativa, portanto, confirmando-se a de 6. E, portanto, só para dizer que para a semana, portanto, os senhores deputados, tendo reuniões de relações finais, seguramente não a da Comissão de Orçamento e Finanças. O ponto número 3 também não pressupõe nenhuma votação, embora tenhamos já quórum, repito, uma deliberação sobre o escrutínio da iniciativa europeia, uma iniciativa da Comissão, a iniciativa 228/2023, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 49/2014, no respeito ao âmbito da proteção dos depósitos, à utilização dos fundos, dos sistemas de garantia de depósitos, à cooperação transfronteiriça e à transparência. E, havendo esse interesse, cabe ao Grupo Parlamentar a indicação do Sr. Deputado Relator, pelo que pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se está em condições de indicar.
Indicamos.
Pronto, então, será feito esse escrutínio e até ao final de... Hoje? Até ao final do dia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará à mesa a identidade do senhor ou senhora deputada relatora. Retomamos a ordem de trabalhos, portanto, o ponto número 1 é a aprovação da ata 108, que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre a mesma, submeto à votação. Pergunto quem vota contra a ata 108. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada por unanimidade. E o ponto número 2, e neste momento o ponto que falta para concluir a ordem de trabalhos, é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para auditoria suplementar pelo Tribunal de Contas a todos os processos de contratação e de aquisição da IDD, Portugal Defence S.A., nos anos de 2020, 2021 e 2022, ponto esse que, como as senhoras e senhores deputados estão recordados, foi adiado da anterior reunião para esta. E, portanto, dou a palavra ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira para, em nome do Grupo Parlamentar proponente, apresentar a proposta.
Muito obrigado, senhor Presidente. Tendo em conta a evolução dos acontecimentos em torno desta matéria, nós gostaríamos de propor uma pequeníssima alteração, mas que faz todo sentido, à conclusão do nosso requerimento, se tanto nos for permitido. Basicamente é para dizer que, assim considerando o exposto no artigo 71, número 3 da Lei de Contabilidade Orçamental, e aqui íamos acrescentar, sem prejuízo do já solicitado pelo Governo, propõe-se uma auditoria suplementar para o Tribunal de Contas a todos os processos de contratação e de aquisição de EDD Portugal Defense, S.A., nos anos 2020, 21 e 22, com caráter de urgência. Estamos, portanto, aqui a introduzir um aditamento que é, nesse sentido, sem prejuízo do já suscitado pelo Governo e, como eu digo, resulta, enfim, dos acontecimentos que foram tendo lugar após a nossa última reunião. Mas, Sr. Presidente, permita-me que gaste aqui alguns minutos a fazer alguma contextualização para lá daquilo que já está escrito e que me dispensa naturalmente a sua leitura. E para dizer o quê? Que há um consenso generalizado que os negócios da defesa precisam, de facto, de ser auditados. E esta necessidade não é de agora. O próprio Partido Social Democrata, numa audição regimental, em outubro do ano passado, enfim, questionou o Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre os relatórios de conta, ou melhor dizendo, sobre a ausência ou a não publicitação dos relatórios de contas, exatamente da IDAD, que é a holding das indústrias de defesa nacional. Entretanto, os factos são de domínio público, há uma demissão do Dr. Marco Capitão Ferreira, de Secretário de Estado da Defesa Nacional, entretanto também constituído, arguído, e o próprio líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, Dr. Eurico Brilhante Dias, sugeriu uma auditoria geral aos negócios da defesa, não especificando se esses negócios se faria ou essa auditoria se recaía sobre as indústrias de defesa nacional ou se recaía sobre os serviços, designadamente a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Bom, o PSD, com este seu requerimento, avança exatamente com uma proposta de auditoria a este como setor, ou seja, à IDAD, Empresa Holding. É um facto que a Sra. Ministra da Defesa Nacional, de certa forma, desvalorizou quer a sugestão do líder da bancada do Partido Socialista, quer da proposta do PSD, reagindo imediatamente, dizendo que essas auditorias ou essas auditorias seriam desnecessárias, porquanto a própria Sra. Ministra emitir um despacho dirigido à Inspeção-Geral da Defesa Nacional, datado de 22 de dezembro de 2022, e na qual havia determinado o reforço das ações inspectivas dos serviços e organismos integrados na administração direta e indireta do Ministério da Defesa Nacional. E acrescentava ainda que este era um trabalho permanente, que estava a ser realizado pelos organismos competentes, nomeadamente pela Inspeção-Geral da Defesa Nacional, e que a qual contemplava, inclusivamente, uma ação transversal a todos os serviços e organismos do Ministério da Defesa, e na qual compreendia uma auditoria de gestão de riscos. Ato contínuo, o Sr. Presidente da República veio publicamente conceder apoio à avaliação da gestão de indústrias de defesa nacional proposta pelo PSD como uma homenagem à transparência. Sabemos, depois disto, a nossa proposta ou este requerimento foi adiado a pedido do grupo parlamentar do Partido Socialista. A senhora Ministra da Defesa Nacional, entretanto, tornou público que solicitou ao Tribunal de Contas a realização de uma auditoria financeira às empresas de defesa nacional, a incluir, naturalmente, no plano de ação do próximo ano, e já ontem deu conta também de que pedirá uma segunda auditoria também ao Tribunal de Contas, mas neste caso concreto relativamente à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Daí aí termos incluído, para além daquilo que já foi suscitado pelo Governo, nesta nossa resolução, ou na parte resolutiva do nosso requerimento. Entendemos que, não obstante ser suscitada esta auditoria, não há nenhuma conflitualidade com o que agora propomos. O que o PSD propõe é algo extremamente específico, que tem a ver única e exclusivamente com os processos de contratação e de aquisição do IDD nos anos 2020, 21 e 22, e porquê 2020, 21 e 22? Porque é a partir daqui que a holding tem uma nova, foi reclassificada e, portanto, foi reestruturada, foi a partir da sua reestruturação. poderíamos pôr outros anos, colocámos este que é exatamente a partir do momento em que ela é reestruturada. E esta matéria, portanto, a nossa auditoria é muito específica, ao contrário da sugerida pelo Governo, ou pedida pelo Governo, porque é genérica, é global, assume natureza de urgência, e é isso que nós o queremos também suscitar, é que neste caso concreto esta auditoria tenha natureza urgente e, portanto, não fica a aguardar pela elaboração do plano de ação do Tribunal de Contas, é impositiva, porque resulta de um direito que o Parlamento tem de solicitar ao Tribunal de Contas a realização de auditorias ao abrigo do artigo 71, número 3 da Lei de Contas Orçamental, neste caso uma auditoria suplementar, já que aquelas que nós vamos considerar ordinárias foram solicitadas no início do ano, e, portanto, não há aqui nenhuma incompatibilidade, nem a mesma entendemos que possa ser dispensada por esta desta tripla natureza. Natureza específica, urgente e impositiva para o Tribunal de Contas, que obviamente não a pode recusar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, está apresentado o requerimento. Dou a palavra a quem a solicitar. Vale o mesmo dizer ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que a solicitou. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, agradecer a exposição e o enquadramento que foi aqui feito pelo Deputado Jorge Paulo Oliveira. De facto, este requerimento que é aqui apresentado no sentido de uma auditoria à IDD Portugal Defence S.A. não conflitua com as notícias que foram públicas e que foram aqui, aliás, referidas de ter existido e de existir já pelo parte do Ministério da Defesa um pedido de auditoria feito ao Tribunal de Contas no âmbito do seu próprio plano de atividades, uma auditoria às contas da empresa e até de maneira bastante genérica e bastante ampla. Contas, como sabemos, estão já aprovadas para o ano 2020, estarão também aprovadas para 2021 e 2022. O processo de aprovação estará concluído no início de setembro, como é também público. E, na verdade, esse pedido que o Governo faz é feito de modo a permitir ao próprio Tribunal de Contas definir o âmbito específico, a metodologia e os procedimentos de auditoria que vão ser utilizados, permitindo, nomeadamente, que seja uma auditoria direcionada para uma tipologia de atos e de realidades da empresa mais ampla, ou, pelo contrário, segmentar e focalizar nos aspectos que o Tribunal de Contas considerar mais relevante, e, do nosso ponto de vista, essa flexibilidade tem vantagens. Aliás, gostaríamos de sublinhar, independentemente agora do requerimento do PSD, que este pedido de auditoria que foi público nos últimos dias não é um ato isolado, nem tem a ver apenas com um ou outro caso que possa ter sido discutido no espaço público recentemente. Na verdade, tem havido um reforço bastante significativo daqueles que são os próprios pedidos do Governo em matéria de acompanhamento e auditoria das diferentes entidades e empresas do setor, e muito especificamente foi também público que a Sra. Ministra da Defesa solicitou à Inspeção-Geral da Defesa um processo inspectivo e uma auditoria especificamente sobre assessorias na Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, e, portanto, claramente orientado também para matérias que têm tido recentemente discussão pública e repercussão pública. No que diz respeito ao requerimento que foi aqui apresentado pelo PSD, nós concordamos que não há aqui nenhuma incompatibilidade entre estas duas abordagens. Pelo contrário, num certo sentido, este pedido, este requerimento do PSD acaba por se inserir e por estar dentro do perímetro daquilo que foi a iniciativa do Ministério da Defesa. Temos aqui uma preocupação específica que gostaríamos de colocar à discussão nesta comissão e, em particular, ao requerente, uma vez que, como referiu, eu diria que a última parte do requerimento da exposição do deputado Jorge Paulo Oliveira é aquela que justamente nos motiva mais preocupação. Ou seja, o facto de, ao aprovarmos este requerimento, o Tribunal de Contas, naturalmente, não poder recusar-se a proceder a esta auditoria, sendo que ela é pedida de um modo, é verdade que específico, mas na verdade de um modo muito exigente e muito amplo, porque diz-se expressamente a todos os processos de contratação e aquisição da IDE em 3 anos, com caráter de urgência. E a nossa preocupação tem justamente a ver com a adequação dos meios do próprio Tribunal de Contas e das prioridades que tem em relação a um pedido que é, ao mesmo tempo, muito específico, mas muito exigente na sua abrangência. E aquilo que gostaríamos de sugerir ao requerente, se tiver essa abertura naturalmente, era que em vez de dizer a todos os processos de contratação e aquisição, dissesse aos processos de contratação e aquisição, porque isso permitiria ao Tribunal de Contas ter flexibilidade para, obviamente em função da prioridade, da dimensão, da realidade que encontrar, tomar opções no que diz respeito a essa auditoria. De qualquer modo, gostaríamos de sublinhar aquilo que para nós é fundamental do ponto de vista também político, que é o facto de o Governo ter tomado em devido tempo a iniciativa de solicitar uma auditoria às contas da IDD, de o estar a fazer num quadro mais amplo de reforço das auditorias, inspeções e do escrutínio das diferentes entidades do setor, e naturalmente que este requerimento vem de alguma forma enquadrar-se e, estando dentro deste perímetro, focalizar aqui uma questão específica dentro deste perímetro mais vasto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais do Sr. Deputado Bartolos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que consideramos que é adequada a proposta do PSD para realizar este conjunto de... esta auditoria, no fundo, que eu interpreto o caráter de urgência como uma... No fundo, é dizer que, na linha do conjunto de auditorias que estão pedidas ao Tribunal de Contas, esta passa à frente, entre aspas. Portanto, é prioritária face às outras que já foram encomendadas por esta Comissão. Pelo menos é assim que eu interpreto. Pelo menos parece-me que nós devemos considerar que esta talvez deva ter prioridade face a outras que já foram requeridas, quer em 2022, quer em 2023, e que ainda, obviamente, estão em execução. E parece-me que pelo tema, e se se pede urgência, é precisamente para que seja considerada primeiro do que aquelas que já estão, digamos assim, em fila de espera. E, portanto, eu interpreto assim a urgência e, portanto, não me parece que haja qualquer problema, porque trata-se de colocar ao Tribunal de Contas a nossa interpretação de que este tema merece essa, portanto, no fundo, essa prioridade face a outros requerimentos que já foram feitos. E, portanto, tudo o que seja o esclarecimento acerca destas contratações na área da defesa que tem suscitado diversos problemas, é óbvio que acompanhamos e consideramos até que quanto mais escrutínio se fizer, mais se vai descobrir sobre aquilo que se tem passado na área da defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. Eu queria dirigir, se me permite, Sr. Presidente, ao requerente, uma pergunta direta, porque nós acompanhamos o espírito, totalmente o espírito com que é apresentado este requerimento, de querer saber exatamente o que é que se passa no universo das participações públicas na defesa, mas conhecendo alguma coisa deste tipo de processos e da forma de funcionar do Tribunal de Contas, e tratando-se da ideia de uma empresa recente que funciona basicamente como uma holding, as aquisições e contratações da holding e da IDD podem ser apenas uma pequena parte daquilo que o requerente creio ter em mente ser auditado. Ou seja, as contratações e aquisições da holding e da IDD não são as contratações e aquisições das empresas em que o Estado detinha participações e que pôs sob a alçada da IDD. Portanto, esses processos de aquisição e contratação não estão estritamente falando no âmbito desta auditoria e, num certo sentido, dificilmente o poderiam estar, porque há muitos acionistas distintos em outras das empresas e eu desconheço o tipo de entendimentos e de parasociais até que existem relativamente à confidencialidade ou outras restrições que possa haver à investigação desses casos. De qualquer das formas, não queria deixar de deixar esta nota aqui, porque não queria que esta Comissão tivesse a aprovar o requerimento de uma auditoria que, aparentemente, pretende esclarecer tudo o que se passou nos exercícios de 20, 21 e 22 e depois, na prática, o universo, de facto, não é esse. Portanto, é uma pergunta dirigida ao requerente se, com esta nota e esta consideração, se acha que o objeto que pretendia atingir com este requerimento está coberto com esta redação que aqui tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não sem antes fazer uma observação, aliás, na sequência do que o Sr. Deputado Duarte Alves colocou, e ponho à consideração de todos, porque há um histórico na COF, que é o inciso de com caráter de urgência, poder fazer precludir as auditorias que já estão solicitadas. Eu recordo que temos já um histórico em que perguntámos ao Tribunal de Contas porque é que não tinha ainda concluído uma ou duas auditorias, agora não consigo, peço desculpa porque vim numa reunião, portanto não almocei, mas tinha esses dados levantados, e a resposta que foi dada é que tinha sido feita uma solicitação posterior com um caráter de urgência, que na sua interpretação legítima fez precludir a ordem que tinha entrado. Portanto, só para pôr à consideração este inciso, porque ele tem, de facto, uma consequência em termos de afetação de recursos e também da expectativa de recebimento por parte da Comissão. Portanto, feito é só esta alerta, que está à ponderação da Comissão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faço a palavra ao vereador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quanto à sugestão do Partido Socialista, em que será retirada a expressão todos os processos e ficar apenas aos processos, naturalmente, total adesão, não há nenhum problema.
Suprime-se a todos e fica aos processos.
Aos processos, correto. Nada a opor, naturalmente. Quanto à questão do caráter de urgência, de facto, como o Sr. Presidente agora acabou de informar, quando se propõe uma auditoria suplementar, e nós já o fizemos no passado, eu trago até comigo, neste caso, foi o alargamento do objeto da auditoria, mas também foi feito com base nesta mesma disposição da Lei de Enquadramento Orçamental. E quando se pede, quando se acrescenta uma auditoria, se propõe uma nova auditoria, neste caso suplementar, e se acrescenta a expressão urgência, obviamente, que ela tem influência nas auditorias que estão em curso. Isso é do conhecimento de todos. Competirá ao Tribunal de Contas, enfim, adequar os seus recursos àquelas que eu entendo, enfim, às solicitações que têm entre mãos. Sendo que esta, obviamente, terá caráter urgente. Porquê o pedido do caráter urgência? Por duas ordens de razões. A primeira é de que, se não fosse caráter urgente, poderíamos esperar por janeiro. Se não tivéssemos urgência em conhecer esta auditoria, não a pedíamos. Esperávamos por janeiro, e no dia 1 de janeiro, ou dia 2, ou 3, ou 4, enfim, no início do ano, que é o normal quando a Comissão de Orçamento e Finanças obrigou que o Lei do Conteúdo Orçamental solicita a realização de um conjunto de auditorias, esperávamos por essa altura. Não faria sentido estar a pedir agora, esperávamos por essa altura. E depois a própria matéria, como disse o deputado Duarte Alves, do nosso ponto de vista, justifica que haja esta urgência. Portanto, há aqui uma dupla circunstância de pedir urgência. Primeiro, porque não achamos que devemos esperar por janeiro para a realização desta auditoria. Se não tivéssemos urgência, se não houvesse urgência, então esperávamos. Não é o caso. Pela atualidade, entendemos que não é o caso. Sabendo que ela tem influência, naturalmente, no curso das outras auditorias. Quanto à questão colocada sobre o âmbito e o objeto, é efetivamente sobre as contratações, os processos de contratação e de aquisição do IDDI, não de todas as empresas que integram o IDDI. Como devem imaginar, não estamos a solicitar, por via deste requerimento, auditoria às contratações da OGMA, que, por exemplo, tem uma participação que é maioritariamente privada, a participação do Estado português, ou a participação, neste caso concreto, do Estado português, através do IDDI, é de 35%. Nós não estamos a fazer uma auditoria à OGMA, à Indústria Aeronáutica de Portugal, como não estamos a fazer uma auditoria a todas aquelas empresas onde tínhamos participações minoritárias. E esse pedido não abrange o objeto deste requerimento não abrange as contratações dessas empresas, mas apenas da IDD. É muito específico sobre a IDD. Se será possível, através desta auditoria, caso ela tenha lugar, percebermos e apercebermos de toda a dimensão do que está, não sei, vamos ter mesmo que aguardar para a auditoria. Não seria a primeira vez que uma auditoria nos apercebemos de que é preciso fazer auditorias suplementares, inspeções suplementares. Enfim, teremos que aguardar. Até agora nunca foi feita, que eu me recordo, nenhuma auditoria à IDD. Não temos nenhum antecedente, pelo menos que seja do meu conhecimento, nos últimos 10 anos, só mesmo aguardando.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a apresentação, está feita a discussão, segue-se a votação. Vou perguntar então, relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do Partido Socialista abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovado o requerimento. Será, portanto, solicitado com estas duas alterações oralmente introduzidas. E, portanto, com o caráter de urgência, portanto, seguirá, obviamente, em anexo. Senhoras e senhores deputados, é expectável que, enquanto membros desta comissão, nos voltemos a ver no dia 6 de setembro. Vemos-nos, obviamente, antes, desde logo daqui a um bocado no plenário, mas esta será a última reunião antes da interrupção para férias, que são, no caso da COF, das senhoras e senhores deputados, permito-me sublinhar, bem merecidas. A todos, desejo umas ótimas férias. Restabelecimento, 6 de setembro, cá estaremos às 10. Obrigado.